Salve, salve, professoras e professores que estão na luta por uma alfabetização humanizadora. É sempre hora de ouvir o Nauncast. Eu sou Adriana e vou iniciar uma nova temporada. Nessa temporada, conversaremos sobre avaliação, o que parece ser o calcanhar de Aquiles para quem está tateando nas práticas mais significativas para as crianças, sem as amarras dos métodos limitantes. Vou conversar com o professor Dagoberto Buin Arena, que já está aqui comigo. Dago, bom dia. Vamos direto na ferida. Muitos professores trabalham com a tal avaliação diagnóstica, termo muito ruim porque está ligado mais às ciências médicas do que às ciências humanas. Bom, o que acontece nas escolas é que, equivocadamente, as secretarias e os professores, de modo geral, há exceções, é claro, acham que a sondagem, instrumento de pesquisa elaborado por Emília Ferreiro para criar os dados e construir a sua tese, é uma técnica de avaliação. Pois bem, quem está se apropriando de uma alfabetização humanizadora não pode cair nessa cilada. Como avaliar na perspectiva da alfabetização humanizadora? Eu sei que essa pergunta vale por 10, mas eu jogo a bola para você, sua vez.
Boa tarde. Eu vou tentar recuperar um pouco de história da escrita, né, com o construtivismo e tentar explicar o que a gente pensa, né? Veja, quando Ferreiro elaborou esse trabalho do construtivismo, né, e estabeleceu as fases, ela teve como referência a psicologia genética do Piaget e também que também trabalhava com etapas. E Ferreiro, quando elaborou essas etapas, a preocupação dela era que os professores apenas se instrumentalizassem teoricamente para olhar a escrita das crianças. De acordo com a teoria dela, de vínculo, o vínculo entre uma unidade da escrita e uma unidade da fala, nenhuma referência no começo, nenhuma relação no começo, né? Entre fala e escrita e fala, e depois uma unidade da escrita e uma unidade da fala, que seria a sílaba, e depois uma unidade da escrita e mais elementos sonoros, né? Mais fonemas. E aí vai naquela sequência que você bem conhece. Então, o que Ferreiro fez foi tentar dar para o professor instrumentos para ele olhar, para ele saber olhar e se manifestar, e não para avaliação. Não para essa avaliação classificatória, né? Para essa avaliação em busca de uma precisão. Então, Ferreiro não estava preocupado com a precisão. O que as redes fizeram foi tomar essas etapas de Ferreiro e colocar como instrumento de avaliação. Porque era um pouco preciso, sabe? Dá para cobrar do professor, falar, olha, né, a criança está assim, não está assim, você não fez assim. Ou a professora também pode dizer, a criança está assim. Mesmo assim, essa avaliação ela não é objetiva, não é precisa. Porque cada professor tem ou cada coordenador tem um modo de olhar que difere do outro. Porque quanto mais se aprofunda na teoria de Ferreiro, mais se enxerga. E quanto menos se enxerga. Então também há divergências. Bom, isso para dizer, né, o que aconteceu no processo. Mas lá atrás, quando foi implantado o construtivismo no estado de São Paulo, em 83, né, em 85, foi o primeiro ano de avaliação. O que é que foi sugerido na época pela secretaria? E alguns, né, alguns professores dessa época da secretaria, né, foram para a universidade depois, eles sugeriram que houvesse uma ficha em que o professor explicasse e dissesse, uma ficha aberta. O professor ia explicar o que a criança sabia, o que ela não sabia, o que ela avançou, o que ela não avançou, durante um certo período de tempo. Então a professora tinha que se manifestar e não classificar nas etapas. Então no começo não era isso, porque Ferreiro não fez com essa intenção. Mas, infelizmente, tudo que é simplificado fica mais fácil para entender. Então, o que as redes fizeram foi simplificar essa avaliação de tal maneira que os professores pudessem usar como uma medida, né? E as redes também como para avaliar como os professores estão trabalhando, como as escolas estão trabalhando. Isso se espalhou de tal maneira, né, que acabou se consolidando. Bom, eu quero dizer então que a gente está fazendo uma proposta, aquela proposta da alfabetização discursiva, né, que grandes nomes também da alfabetização discutiram, estão discutindo, né, ainda, ela não trabalha com etapas. E nem nós trabalhamos com etapas. O problema, então, é que o consultivismo também não trabalhava com etapas, mas como na teoria havia essas etapas, todas as teorias que vêm ou que discutem a alfabetização, praticamente elas são levadas, né, a estabelecer uma maneira de avaliação também como essa, para que as crianças possam ser avaliadas, né, e possam chegar a dados numéricos, né, porque as redes fazem isso, elas trabalham com dados numéricos. Tantas crianças são pré-silábicas, tantas silábicas, tantas silábico-alfabéticas, né, com vinculação ou não, e assim vai. Mas nós não temos isso, e nem a alfabetização chamada discursiva, né? Nós não trabalhamos com essas etapas. Então fica difícil para o professor se despir daquela ideia de que é preciso ter uma etapa, e que as secretarias também. Então o esforço é trabalhar novamente, eu diria, voltar ao princípio lá atrás, que é do professor assumir o protagonismo da avaliação. Ele tentar compreender o que é que o aluno está fazendo e como ele está, e no que é que ele está evoluindo. E nesse caso, na língua escrita, em dois aspectos. O primeiro aspecto é com o ato de ler, e o segundo com o ato de escrever. Como é que a criança está lidando com esse ato de ler? Porque o ato de ler é um ato que vai ser apropriado por ela. Ela não está se apropriando da escrita, ela está se apropriando do modo como a gente lê. E o professor é o modelo de como se lê, e não pronunciando, mas buscando sentidos. Uma das atividades, né, que se faz, né, tem base no Eli Bajar, que é o que se chama descoberta do texto, que é a entrada da criança se dá pelo ato de ler, para poder compreender a escrita. Mas para compreender a escrita, isto é, o que se faz com a escrita. E o que se faz com a escrita é o ato de ler, é o primeiro. Então, a entrada da criança é pelo ato de ler, e para isso ela tem que ver as palavras. Ver as palavras, e na relação com os outros colegas, com a professora, para compreender os sentidos. E aí, aos poucos, ela vai ampliando, né, a percepção de algumas palavras, ela vai identificando e compreendendo algumas palavras. O importante é buscar o sentido. E o sentido, ele vem antes, né, na mente, por antecipação, né, pelo conhecimento que a criança tem, e ao mesmo tempo vai se encontrando com as palavras e tentando compreender. Então é preciso ver como a criança está evoluindo nesse trabalho do ato de ler, se relacionando com o texto para tentar descobrir os sentidos do texto por meio das palavras escritas. Essas palavras escritas, né, elas são escritas com caracteres, mas não existe só a palavra escrita, né? É um conjunto de palavras convivendo com outros caracteres. E esse conjunto todo está organizado em um determinado gênero, que é esses vários gêneros que nós conhecemos. Então a criança precisa compreender o que é aquele gênero para poder começar a fazer essas tentativas, né, de buscar o sentido com a ajuda da professora e com os colegas. A professora tem que observar o que está ocorrendo em relação ao ato de ler, e depois o ato de ler solitário, que a criança tenta fazer também lá, aí a professora vai percebendo e anotando o que ela está fazendo e como ela está evoluindo. Então, veja, a professora tem que saber para poder perceber a evolução, né, da criança, ou se ela não avance, porque não está avançando, em relação ao ato de ler, que é o ato de compreensão e não de pronúncia. Então, ela tem que escrever isso. E esse que é o grande drama. Mas é uma avaliação muito mais próxima, né, do princípio que nós trabalhamos, que é essa alfabetização que não tem etapas. A segunda questão, que é a escrita, é o ato de escrever. Quando a criança proposta a ela uma tentativa de escrita, porque ela está se alimentando com o ato de ler, está se alimentando com palavras do ato de ler, ela pode arriscar a escrever. Quanto mais ela trabalhar com os atos de ler, mais ela vai se alimentar de palavras para poder escrever. E ela vai fazer tentativas. Mas essas tentativas de escrita, como ela está lidando com o ato de ler pela compreensão e pelos olhos, para ver como a escrita é e não relacionando com o som, a professora vai perceber nesse trabalho se ela está tentando estabelecer relação com o som ou não, porque não importa, é exatamente o contrário, a gente não quer que tenha relação com o som. Então, quando a criança escreve, ela vai escrever com os caracteres que ela viu nas palavras que ela descobriu no processo de descoberta do texto. Então, ela vai se apropriando da escrita com esses caracteres que formam essas figurinhas que compõem a palavra. Portanto, a referência dela vai ser o olho, o gráfico, e não o som. Então a professora vai dizer, não, ela está desenvolvendo uma consciência gráfica, porque ela está percebendo que as palavras são escritas diferentemente daquilo que se fala. E ela está tomando como referência as palavras que são vistas em sala de aula nas discussões para a descoberta dos sentidos do texto. A professora tem que perceber nessa escrita alguns aspectos que ela pode abordar. Primeiro, como a criança está escrevendo, mas antes disso, ela tem que discutir com as crianças qual é o gênero, porque cada situação solicita um gênero, então é a situação criada, vai solicitar um gênero e a criança então vai perceber que para aquela situação é aquele gênero. Pode dar um nome, mas é com determinadas características, né? Mas ela tem que entender o que é o gênero. E vai ter que ter o outro, isto é, nós vamos mandar para quem? Escrever para quem? Então, se a criança está desenvolvendo a ideia desse outro, percebendo que importância tem o outro no desenvolvimento da escrita. E mais ainda, qual é o suporte? Nós podemos escrever isso no papel? Ou nós podemos escrever em outro material? Ou é nesse material mesmo? Veja, então, nós temos a intenção da criança de escrever, a situação, o gênero, o suporte e, além disso, podemos colocar também os instrumentos. Se a criança está lidando bem com o teclado ou não, ou se ela precisa do lápis ou não. Isto é, a gente tem que perceber que a gente não pode excluir, né? Então, é um princípio não excludente. Todas as crianças têm que ter a chance de lidar com os instrumentos que ela pode lidar para poder escrever. O que é escrever? Escrever é trocar, é colocar sentidos para enviar para o outro. Por isso, o outro é importante sempre nesse trabalho. Então, eu penso que a professora pode, se ela trabalhar nessa direção, ela vai avaliar nessa direção, né? Então, a preocupação sempre é esta, né? Se há uma metodologia, a avaliação tem que ser de acordo com a metodologia. Como a metodologia não tem etapas, a avaliação também não vai ter etapas. Se a metodologia tem princípios que orientam a sua construção, né, a sua elaboração, as suas propostas, a avaliação também vai avaliar esta evolução, né, de como foi feito. E como as crianças estão se saindo no ato de descobrir os sentidos no texto, no ato de ler, e como as crianças estão colocando os sentidos no papel para o outro no ato de escrever. Tem que casar a metodologia com a avaliação. Por isso, nós não temos etapas. Não temos. Só se avalia quando se estuda os princípios teóricos e quando se elabora uma metodologia. Não dá para avaliar fora da metodologia.
Dago, muito obrigada pela longa e completa resposta, como sempre, muito esclarecedora. Nós voltaremos em breve com mais perguntas e respostas. Até mais, Dago. Até mais, queridos ouvintes do Nauncast.